começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, 5-1, boa tarde, vem com a gente conferir os principais destaques do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Seleção brasileira encara o Peru no jogo de número 50 de Tite no comando da equipe. Flamengo inicia a maratona de 3 partidas em uma semana. Logo mais a bola rola contra o Goiás no Maracanã. Fluminense encerra a preparação para encarar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte nesta quarta. A Nacional transmite. Quem vai ser o novo técnico do Vasco, hein? O português Ricardo Sapinto é a bola da vez. E fechando com o Botafogo, Túlio Lustosa coloca a Copa do Brasil como prioridade no clube. Tudo isso e muito mais aqui no Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. E a gente começa com a pesquisa do dia. É assim na televisão, aos domingos na TV Brasil com meu amigo Sérgio do Bocage. É assim também no rádio. O Vasco encaminhou o acerto com o português Ricardo Sapinto. A tendência é de que ele seja anunciado até amanhã. Você acha que o treinador português vai dar certo no comando do gigante da colina? Participe com a gente. Ligue para cá. 21 é o DDD 21176482. 21176482 ou 21176788. 21176788. Vamos conferir a primeira participação dos nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola. Logicamente, sobre essa nossa pesquisa do dia. Eu começo com o Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Tudo bem, Valdir? Boa tarde, amigo.
Confia em mim, essa foi...
com você no programa Mundo da Bola. Boa tarde para você, para os ouvintes ligados no mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Olha, dizer que vai dar certo ou não vai dar é achismo, mas eu diria que é preocupante. O Vasco vai ter eleição daqui a menos de um mês. O treinador, que é jovem, foi um bom jogador, Sapinto, ele estava no futebol da Grécia. Será que ele acompanha o futebol brasileiro? O Vasco precisa, na minha opinião, de uma pessoa que conheça o clube, que conheça os adversários do Vasco e conheça o futebol brasileiro. É uma aposta. Eu espero que dê certo, mas eu temo muito pela chegada do Sapinto. Vou falar uma coisa para você. Nem sempre filho de tigre nasce pintado. O Jorge Jesus deu certo, mas outros portugueses não deram. O Jesualdo, o Paulo Bento e outros que passaram pelo Brasil. Espero que o Vasco tenha sucesso com ele.
Esse o Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Eu também quero a opinião dele, o locutor que faz a festa da galera.
Rodrigo Campos.
Tudo bem, irmão? Boa tarde.
Um forte abraço, grande André Marques, e um abraço aos amigos ligados na Nacional. Que honra estar aqui no Mundo da Bola. Olha, em relação ao possível novo treinador do Vasco da Gama, Sapinto, eu preciso entender, e seria interessante que o Vasco falasse isso, sobre qual a expectativa do clube. Para que o clube está trazendo, ou por que o clube está trazendo? Qual é a proposta do Vasco? A gente sabe que ele é um técnico que vibra muito, é um técnico muito exigente, é um técnico extremamente disciplinador. Ponto. Legal. Mas e qual é a proposta tática do Sapinto? Qual é o tipo de jogo que o Sapinto gosta de fazer com que a sua equipe entre em campo? O Vasco não precisa somente de um disciplinador. O Vasco não precisa somente de um motivador. O Vasco precisa de elenco. E isso, não há motivação que vai fazer, por exemplo, o Pikachu acertar um cruzamento, ou o Henrique. Não vai ter determinação do treinador que vai fazer o Ribamar acertar o gol. Não é isso que o Vasco precisa. O Vasco hoje, ele é muito carente, é muito limitado de talentos individuais. Tomara que, se acertar com o Sapinto, acerte também no plano tático que o Vasco precisa ter para voltar a ser vitorioso.
Esse é o Rodrigo Campos, o locutor que faz a festa da galera. Você conhece? Acostumando-se também às transmissões aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Agora a opinião do comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André. É um prazer para mim, participando aqui do Mundo da Bola e você apresentando aí, né? Olha, entrou na moda agora esse negócio de técnico estrangeiro, né? Os resultados do brasileiro apontam que os times mais bem colocados todos sem técnico estrangeiro, mas isso está servindo também não só de gatilho para que os clubes disfarçam um pouco a falta de estrutura reinante, né? Então o Vasco trouxe o Ramon, criou aquela história do ramonismo, começou muito bem, os jogadores motivados, e de repente a coisa desandou e o presidente do Vasco desandou também de todo mundo, incluindo até o Antônio Lopes, que tem boa experiência no carro, e acha que um novo técnico, principalmente português, né, vai dar uma solução ao Vasco. Eu acho que não é por aí, não. O Vasco está com uma estrutura muito ruim, está com a política atrapalhando o futebol, entendeu? O elenco é muito limitado, tem alguns bons jogadores até, inclusive os estrangeiros, né? O caso aí do Benítez, né? Do German Cano, mas é um time muito limitado em outras posições, né? É para ficar no meio da tabela com boa vontade. Então, de repente, chega um estrangeiro aqui. O Sapinto não está acostumado com a realidade do futebol brasileiro. Até mesmo o Domi tem um tempo para se acostumar. Ó, só se for um milagre para de repente resolver o problema do Vasco. E principalmente numa época pré-eleitoral em que há um tumulto interno evidente, a gente torcendo contra. Então eu acho que é uma solução de emergência para tapar um buraco, para tapar uma crise do Vasco perder a Copa do Brasil, foi eliminado prematuramente pelo Botafogo e agora teve várias derrotas seguidas. Mas eu tenho a impressão que isso vai funcionar muito bem, não. Pode conseguir uma vitória ou outra aqui, porque é um perde-ganho brasileiro, mas sem levar em conta, inclusive, não estou nem fazendo julgamento em relação ao Sapinto, porque eu acho que ele pode ser um bom técnico, pode ser um cara motivador, empolgado. Agora, não sei se vai resolver sozinho o problema do Vasco. É muito complicado isso aí, né?
Com certeza. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Sapinto. Ô, Márcio, aproveitando a tua participação, hoje tem seleção brasileira de novo. Na sexta-feira, uma vitória totalmente tranquila contra a Bolívia, 5-0 em São Paulo, no campo do Corinthians. Hoje, fora de casa, contra o Peru, em Lima. Qual a tua expectativa, Márcio?
O André, eu nem considero sexta-feira estreia, porque foi uma coisa tão ruim, não tivemos adversário. A Bolívia foi uma das piores seleções da própria Bolívia. Jogadores muito jovens, uma equipe mista, quase reserva. Então, o Brasil não teve adversário. Eu acho até que o Tite está com uma ideia de jogo um pouco mais ofensiva, um pouco mais criativa, entendeu? Tem muitos jogadores novos ali para ele tentar examinar bem. Estou esperando muito pelo Lodi, para a ascensão do Lodi. O Gabriel Menino é muito bom. O Bruno Guimarães também acho que merece uma chance melhor. O Everton Ribeiro é um jogador também que pode ter uma chance até de se firmar como titular. O ataque está um pouco indefinido. Quem que vai, digamos, girar em torno do Neymar? Pode ser o Shea Charleston, pode ser o Rodrigo, o próprio Gabriel Jesus. Então, é uma coisa indefinida. Eu acho que já dá para observar agora contra o Peru uma coisa mais consistente. A seleção peruana obteve belo resultado no Paraguai. Empatou lá por 2-2, né? E tem um Carrillo, que é um bom jogador no ataque, mas que também está com alguns problemas físicos. Perdeu o Cueva, já está sendo um guerreiro há algum tempo. E tem alguns jogadores conhecidos nossos, né? Advíncula, o Farfán. É um time razoável. É um time que oscila pelo meio do nível técnico da América do Sul. Em condições normais, mesmo em Lima, o Brasil é favorito, mas eu acho que teremos um teste muito melhor em relação ao que a gente viu contra a Bolívia.
Tá certo. Márcio Guedes, obrigado pela participação aqui. Até amanhã, hein, Márcio?
Até amanhã. Um grande abraço, André.
Grande abraço para o Márcio Guedes, comentarista da Sinergia EBC. Daqui a pouco a gente fala mais sobre a seleção brasileira e o jogo contra o Peru. Rodrigo Campos, Valdir também está com a gente. Vamos falar mais um pouquinho do Vasco. o Sapinto, a possibilidade é real dele ser contratado. Como você disse, o Sapinto não vai ensinar alguns jogadores a evoluírem, né? Não vai fazer com que alguns atletas evoluam. Mas a notícia boa que chega, e aí a gente dá o crédito aqui, a informação é da ESPN, é de que o Vasco está adquirindo 60% do Martim Benítez. E aí é uma grande informação, né, Rodrigo?
Com certeza, André. Martim Benítez, que vem sendo um dos destaques do Vasco nesta temporada. O Vasco muito próximo de acertar 60% da compra dos seus direitos. Isso giraria em torno de 4 milhões de dólares. Jogador que pertence ao Independiente da Argentina, 22 milhões de reais. Atualmente ele tem contrato com o Vasco até dezembro. E o Vasco adquirindo aí 60% dos direitos do Martim Benítez, vai ter com certeza esse jogador por mais tempo em São Januário. Em relação à possível contratação do técnico Sapinto, as negociações de fato estão bem avançadas. O empresário do jogador, do treinador, o Hugo Cajada, ele estava junto com o Sapinto na Grécia, eles iam acertar com o clube da Grécia, não houve acerto, eles já estão em Lisboa, Portugal, já voltaram, e a tendência é que ele acerte com o Vasco nos próximos dias. É essa a expectativa, está tudo muito bem encaminhado. É bom lembrar que, antes de chegar ao nome do Sapinto, alguns outros nomes foram falados em São Januário, como, por exemplo, Dorival Júnior, Luiz Felipe Scolari e também o Wagner Mancini, que acabou acertando com a equipe do Corinthians.
Bom pro Vasco, né, que isso tenha acontecido.
O Wagner Mancini teve uma passagem já pelo Vasco e a galera não sentiu muita saudade do Mancini em São Januário. O Filipão, a família dele não ficou empolgada com a possibilidade de morar no Rio de Janeiro e acabou recuando, declinando dessa ideia. Dorival Júnior, a diretoria garante que não procurou o treinador. Então foi só uma especulação, uma possibilidade que acabou não se confirmando. O fato é que o nome da vez mesmo é Ricardo Sapinto. Negociações avançadas e o anúncio podendo acontecer a qualquer momento.
Bom, vamos aguardar, vamos esperar. Essa é uma questão de tempo, né? O Sapinto ser anunciado. Mas, Valdir, essa outra informação que o Rodrigo trouxe aqui, que a gente conversou a respeito do Martim Benítez. É um jogador que tem feito a diferença no Vasco. É um jogador extremamente raro no futebol brasileiro, aquele meia que dita o ritmo do time, né? E seria maravilhoso ver o Vasco segurando esse cara, né?
Claro, ele é um baita jogador, jogador que chega, meio que segura a bola, que se aproxima do centroavante. Você vê que o Cano é um grande artilheiro, mas a bola tem que chegar nele. E quando marca um Benítez, ou então quando o Benítez não está num bom dia, a bola não chega no Cano. Eu acho que é um grande reforço, uma grande contratação para o Vasco. Eu acho que o Vasco está fazendo uma coisa correta, mantendo o Benítez. Só acho que com relação ao treinador, alguma coisa, o André, você e Rodrigo conhecem bastante o Vasco também. Eu não conheço tanto quanto vocês, mas conheço um pouco e tenho uma amizade muito grande com o Zé Luiz, que foi criado comigo no Meia muitos anos, mas eu não falo com ele há algum tempo. Mas eu estou sentindo algumas coisas no Vasco. Veja bem, o Vasco tem eleição dia 7 de novembro. Então, se o Sapinto vier, eu soube que ele está compondo com o Jorge Salgado e com o Fred Lopes. Aí, o grande adversário dele é o Júlio Brandt na eleição. Se você vai trazer um treinador português, você não vai trazer um treinador português para ficar até o final do ano ou até o final de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. Ele deve estar fazendo algum tipo de acordo. Eu acho, não discuta a capacidade, concordo com o que o Rodrigo falou, saber sobre o planejamento tático dele, o esquema de jogo, mas eu acho temerário. Por exemplo, ele está em Lisboa ainda. Vamos supor que saia de lá amanhã, à noite, vai chegar quinta-feira, pela manhã aqui no Brasil. Vai estrear domingo contra o Internacional? Vai continuar o Grasoli? Eu acho que é uma... Sabe, o Wagner Mancini trabalhou no Vasco em 2010. Foi até vice-campeão da Taça Guanabara pelo Vasco naquela final com o Botafogo no Maracanã. naquele 6-0 que o Vasco deu no Botafogo na abertura do estadual de 2010, que para o Botafogo foi um grande negócio porque se livrou do Estevão Soares. Então, ele era o treinador, ele é um bom treinador. O Dorival já passou pelo Vasco, ganhou até a Série B. E o Filipão, ele tem uma grande mania de menosprezar as propostas. Eu acho que o Vasco precisava trazer um treinador, tem alguns no mercado, não vou indicar nome, porque eu não sou empresário de ninguém, mas tem alguns nomes no mercado que poderia trabalhar até pelo menos quando acabar o Campeonato Brasileiro. Eu acho prematuro trazer um técnico português. Não é porque seja português, podia ser holandês, podia ser italiano, espanhol. O problema é o seguinte: o Jorge Jesus, quando veio, pouca gente se esquece que teve a parada da Libertadores. Teve 30 dias de paralisação, Flamengo fez amistoso com Madureira e ele já estreou sendo eliminado da Copa do Brasil. Então, sem tempo para o cara conhecer o elenco, para conhecer os adversários, eu acho temerário.
Esse é o Valdir Luiz. Bem, hoje é aniversário de um jogador que está fazendo história no Vasco, viu?
Breno está fazendo história no departamento médico do Vasco.
É uma pena, né? Porque é um grande jogador, né? Tecnicamente falando, é lógico que teve os problemas dele ao longo da carreira lá no Bayern de Munique, mas surgiu no São Paulo como jogador de seleção brasileira. Poderia estar sendo muito útil, né, Rodrigo?
Com certeza, André. As poucas oportunidades, né, que a gente teve de ver o Breno jogando com a camisa do Vasco da Gama, e já tinha visto antes com a camisa do São Paulo, é um zagueiro extremamente interessante. O posicionamento dele é muito bom, a saída de bola dele, o tempo de bola do Breno é muito legal também. Enfim, a gente fica na torcida para a recuperação do jogador. Mas, infelizmente, com o período que ele está parado, assim como ficou o Marcelo Matos, está o Ramon, lateral esquerdo, a gente não consegue imaginar como e quando ele vai voltar. E, principalmente, como. Como estará o Breno quando voltar? É uma pena, porque era um jogador com muitos recursos.
5:17 da tarde. André, fala, Valdir.
Só sobre o Breno, ele teve um bom momento no São Paulo e só, né? Onde teve uma sequência de jogos. E o perigo é dar uma caixa de fósforo para ele, né?
Brinca com isso não, Valdir. 5:17 da tarde. Você está no Mundo da Bola, aqui na sua Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Vamos ao destaque do nosso plantão da informação. Tá tudo bem, Luiz Ferreira?
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, André Marques, Rodrigo Campos, Valdir Luiz, nosso querido Lucas Alexandre na mesa de áudio. Você, claro, ouvinte da Rádio Nacional. Prazer voltar com o Mundo da Bola, inclusive aqui.
E uma honra estar aqui apresentando pela primeira vez.
Para a grade da Rádio Nacional, se Deus quiser, tudo normalizado, tudo moralizado, para a gente trazer muito esporte para você. Olha, a segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar 2020. Nesse momento nós temos 18 minutos, 22 minutos do primeiro tempo. É 2022, obrigado.
Te atrapalhei, Luiz.
É, eu falei 18 minutos, 22
Mas,
minutos.
Luiz, você que tem um apelido de Big Head aí nas redes sociais, então você tem que guardar tudo na cabeça, cara.
O problema é que às vezes o HD tá dando pau, às vezes dá bug, dá lag. Aí sabe aquela coisa quando a imagem sai de sync, vai o áudio na frente? E esses momentos estão tão meio complicados. 18 minutos do primeiro tempo lá no Hernando Siles, em La Paz, Bolívia 0, Argentina também 0. E daqui a pouquinho a bola rola para Equador e Uruguai, 18 horas e 19 horas. Venezuela e Paraguai, 21 horas e 30 minutos tem Chile e Colômbia, e 21 horas lá no Estádio Nacional de Lima tem Peru e Brasil, segundo compromisso do Brasil, da seleção brasileira, nas eliminatórias para a Copa do Mundo América do Sul, André.
Com certeza, será um grande jogo, Brasil e Peru, segunda rodada das eliminatórias, e são 5:19, daqui a pouco a gente volta, uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. Já já tem muito mais esporte por aqui.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
No Mundo da Bola.
Com você aqui na sua Rádio Nacional, voltamos com o programa No Mundo da Bola. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
É o Momento Estádio. Astrid Nick traz notícias do tênis, do ciclismo e da vela aqui na Rádio Nacional. É com você, Astrid.
Astrid Nick. Bia Haddad passou a ser a segunda melhor tenista do Brasil ao saltar 71 posições no ranking mundial feminino. A boa fase foi conquistada em Portugal, com Bia vencendo 3 títulos em 5 torneios seguidos. Bia Haddad figura agora entre as 400 melhores tenistas do mundo. O ciclista brasileiro Henrique Avancini assumiu a liderança do ranking mundial de mountain bike depois de bons resultados na temporada, tornando-se o primeiro brasileiro a atingir o feito. A lista foi divulgada esta semana pela União Ciclística Internacional. No próximo dia 23 de outubro acontecerá a largada da edição de número 70 da Regata Santos Rio. A atração principal da regata será a participação da família Grael, que está em peso na competição. A Regata Santos Rio é considerada a mais difícil do país. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com as informações dos outros esportes aqui no Momento Estádio. Você já sabe, o estádio de segunda a sexta-feira, 19h30, na TV Brasil. São 5h22, daqui a pouquinho a bola rola, daqui a pouco tem futebol. Às 6h tem Maracanã, tem Flamengo e Goiás. E o repórter Rodrigo Ricardo tá com a gente para falar justamente desse Flamengo. Tudo bem, Rodrigo?
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Rodrigo Ricardo.
Salve, Andrezão, tudo ótimo. Um grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Como você falou, é daqui a pouquinho, às 18 horas, a famosa 18h, Flamengo e Goiás. Vai ter uma maratona de Flamengo essa semana, André. Vamos ter Flamengo e Goiás hoje, depois na quinta-feira Flamengo e Bragantino e no domingo Flamengo e Corinthians. Enfim, é uma flaratona, mas o torcedor do Flamengo gosta de acompanhar o time. O Flamengo está em excelente fase, não perde há 4 jogos no Campeonato Brasileiro e hoje enfrenta teoricamente o lanterna do campeonato. Eu digo teoricamente porque o Goiás tem 3 jogos a menos que a maioria dos times. Agora, o Flamengo tem muitos desfalques, tem problemas. Tem a falta do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio, que estão servindo a seleção brasileira, que joga hoje. Também não tem o Isla, o chileno, que está servindo a seleção do seu país. Não tem o Diego Ribas, suspenso. Enfim, tem 3 contundidos, um jogador muito importante, o Arrascaeta. Tem o Gabigol contundido. Enfim, há uma série de problemas para o Flamengo, mas o Flamengo tem um elenco para dar e vender e certamente para conseguir mais uma vitória, e uma vitória que vai colocar lado a lado com o Atlético Mineiro, se vier, que também tem 30 pontos. Mas no critério do desempate, o Galo ainda tem uma vitória a mais, tem 10 vitórias, caso o Flamengo vença hoje, vai a 9, ainda vai ficar nesse critério técnico na vice-liderança. Mas mesmo assim, é muito importante essa vitória hoje para o Flamengo no Maracanã, jogando em casa, contra um time que é o lanterna, André.
Com certeza, é uma semana, né, complicada para o Flamengo, 3 jogos até domingo, tem hoje, tem na quinta, domingo clássico com o Corinthians lá em São Paulo. Ô Rodrigo, a gente já viu aqui que o Flamengo está confirmado, você trouxe os desfalques: Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz, Thiago Maia, Arão, Michael, Gerson, Bruno Henrique e Pedro, e hoje o William Arão como capitão do time. Tá meio que rolando um rodízio nessa história, né, Rodrigo?
É o Tite fazendo escola, né? Quem diria que a abraçadeira na seleção brasileira já tem essa prática de rodízio, né? O capitão de hoje até é o nosso Thiago, o zagueiro Thiago começou revelado no Fluminense. Mas isso está agora o Flamengo também adotando, né? O treinador espanhol também adotando essa técnica de trocar. Mas já na época do nosso querido português Jorge Jesus, já havia também um rodízio. tinham pelo menos três lideranças, o próprio goleiro Diego Alves, o Diego Ribas, que hoje está suspenso, não joga, e o próprio Everton Ribeiro, que está na seleção. Então, isso é, às vezes, um grupo tem mais de uma liderança, e aí o técnico adota essa tática de fazer esse rodízio da abraçadeira. Mas o William Arão é uma novidade entre as lideranças, de surgir aí o William Arão com a abraçadeira de capitão, mas ele está com moral aí no Flamengo, dentro do elenco, dentro do grupo, certamente vai ser respeitado como capitão, André.
Rodrigo, Ricardo, grande abraço para você, amigo, prazer enorme falar contigo, cara, aqui na Nacional.
Que bom. Um abração, até a próxima.
Valeu, até a próxima, companheiro. Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Flamengo e Goiás hoje, o Domi fazendo algumas alterações no time, e o Arão tá bem, o Arão, hein, capitão do time hoje.
É, tá vivendo um grande momento o William Arão, né? Ele é um jogador que cresceu muito, né, na sua passagem pelo Flamengo. Ele varia o posicionamento de acordo com o esquema. Quando joga o Thiago Maia, ele joga um pouco mais solto, como segundo homem. Aí, quando joga o Gerson com ele, ele faz o primeiro homem. Mas vive um grande momento. E o Flamengo, mesmo desfalcado, como disse o nosso Rodrigo Ricardo, eu acho que é o grande favorito. Claro que o futebol, às vezes, nos prega algumas surpresas. Mas pelo que eu tenho visto do Goiás, eu assisti o jogo do Goiás contra o Atlético Paranaense e tenho visto os últimos jogos do Flamengo, eu acho que só se cair uma hecatombe, um dilúvio, Papai Noel chegar em junho, que o Flamengo perde esse jogo. Que o Flamengo é muito superior ao Goiás, Rodrigo. Ô, meu caro André.
Você concorda com o Valdir, Rodrigo?
Concordo. Em relação à superioridade do Flamengo, é uma coisa visível, incontestável, né? Agora, há alguns anos, né? E esse ano a coisa se agravou mais em função da pandemia. O jogador, ele ficava 15 dias... entregue ao departamento médico, e o clube ficava sem esse jogador dois jogos, no máximo três jogos. Com o ritmo que a gente está nesse momento, o Flamengo perdendo o Arrascaeta por 15 dias é uma perda absurda, porque são cinco, seis jogos que ele vai deixar de atuar pelo Flamengo. Então, que bom para o Flamengo que tem um elenco muito farto, que tem um elenco muito rico, que tem um elenco com várias possibilidades em todas as posições, sem deixar a qualidade básica do time cair muito. Porque qualquer outro time, com esses desfalques e essa quantidade de jogos que vão ser realizados agora, nesses próximos 15 dias, ia sentir muito mais que o Flamengo. Por isso eu acho que o Flamengo hoje não terá dificuldade, mas que bom, volto a dizer, que tem elenco, porque de fato é uma maratona extremamente cansativa e perder jogadores desse nível é de fato uma situação bem desagradável.
Agora, Valdir, no sábado, no clássico, o Flamengo não jogou bem, não. E olha, na minha opinião, o Diego tinha que ter sido expulso, hein, Valdir?
Claro, eu disse isso aqui na transmissão. Porque dois pesos e duas medidas. Você viu os critérios de arbitragem. O Diego deu uma entrada violentíssima no jogador do Vasco, não me falha a memória, foi o Benítez, e já estava com o cartão. Ele não deu o cartão. Logo no mesmo, passou dos 5, 10 minutos depois, não me lembro qual foi o jogador que fez uma falta. Não foi tão violenta quanto o Diego, e ele deu o cartão amarelo. Ou ele vê camisa, ou ele vê jogador. Esse hábito que apitou o clássico, ele é muito ruim. Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Ele é ruim, ele é um gato preto, tudo acontece com ele. Mas ele tinha que ter expulso o Diego. Porque o Diego, por muito menos, o cara que até fez uma boa partida, apitou muito bem, o Rodrigo D'Alonso, que apitou o jogo Botafogo Sport, ele expulsou corretamente o Foster. E a entrada do Foster não foi tão violenta como foi a do Diego. Foi por trás. E ele não expulsou. Eu acho que o Diego era para ser expulso ali. Olha, amigo, esse negócio de arbitragem no Brasil é um negócio preocupante. E eles veem muita camisa, amigo. Tem camisa que tem benesse.
E tem um detalhe também, em cima do que o Valdir falou agora, sobre a expulsão que deveria ter acontecido em relação ao Diego. Esse não é o primeiro jogo que o Diego apita, não é o primeiro jogo que o Diego mostra um nervosismo exagerado, que não é o primeiro jogo que o Diego entra por trás. Enfim, é normal em jogos importantes, e esse jogo é sempre importante, o Vasco e o Flamengo, o Diego se desequilibrar emocionalmente. Mas eu não sei o porquê dessa imunidade, que é quase proibido dar cartão para o Diego. É uma coisa que os árbitros, eles devem sair de casa pensando, não, eu não posso dar cartão para o Diego. No máximo, um amarelo. E o Diego continua apitando os jogos.
Não, eu não só quero em brigar. Cima do que o Rodrigo falou, André, corroborando o que o Rodrigo falou, no jogo com o Botafogo era para ser expulso também. É ele verdade. Largou o cotovelo. Ele largou o cotovelo, estava com o cartão e não foi expulso.
É verdade.
E quem apitou? Voaden. Então, sabe, ou ele tem fama de bonzinho, bonitinho, não faz mal a ninguém, mas chega no jogo, tá tendo atitude de jogador desleal. E ele não precisa disso, que tecnicamente ele é até um bom jogador.
É verdade. E diga-se de passagem, eu não quero aqui ficar brigando com imagem, com nada, até porque eu já vi o lance 500 vezes, eu ainda não consegui achar impedimento, viu, Valdir?
Olha, o André... Você vai me perdoar, mas eu vendo várias imagens, na hora eu achei que não foi. Depois teve uma imagem que mostra que estava um pouquinho adiantado. O problema, André, é que vamos simplificar. O VAR, eu tô chocado com o que eu soube, que o cara manipula lá a imagem lá do VAR. Entendeu o seguinte? O VAR tinha que ser claro o seguinte. Temos que voltar ao tempo da nossa adolescência. Bola na mão e mão da bola... Impedimento, mesma linha no impedimento. Volta isso, porque vai simplificar e vai evitar menos polêmica.
É verdade. São 5h31 da tarde. Vamos falar agora do Fluminense. Afinal de contas, amanhã a Nacional transmite. 9h30 da noite. Fluminense Atlético Mineiro, no Sonzão, aqui da mais querida do Brasil. Eu convido para participar do programa o Maurício Costa. Tá tudo bem, Maurício? Boa tarde.
Sou tricolor de coração.
Maurício Costa.
Fala, boa tarde, André Marques, boa tarde a todos os amigos do No Mundo da Bola. Eu dou esse meu boa tarde animado, com música.
Ah, é?
É, eu tava só... Aí. A música, tô nem aí. Sabe quem canta essa música, André Marques?
Essa música é antiga pra caramba, mas quem tá cantando?
A versão atual, da galera. É o cara que estreava. Não, não é ele, claro que não é ele, né? Mas tem o mesmo nome. É da Luca. É o Luca que pode estrear
meu
amanhã.
Meu Deus do céu.
Olha ele.
Meu Deus do céu. Ah, Vitor,
bom demais,
você
hein?
Me emociona.
Você gosta, né, Valdir? Eu sei que você gosta. O Luca, né? O Luca é jogador que foi anunciado pelo Fluminense no dia 30 de setembro. Ele foi regularizado hoje no BID da CBF, apareceu lá no BID e pode finalmente estrear, tá aprimorando a forma física e pode jogar na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Ele que vai usar a camisa 7, assinou o contrato até abril de 2022, começou no Criciúma muito bem em 2012, depois ele até foi pretendido pelo Vasco na ocasião, acabou indo pro Corinthians, teve uma lesão séria, depois foi pro Corinthians, rodando o Brasil inteiro recentemente, estava no Bahia, mas fez muito sucesso. O Luca, que é meio campista, e é mais ofensivo, né? Gosta de jogar mais para frente. Bom, é interessante essa possibilidade de o técnico Odair Helman escalar o Luca amanhã, porque também é uma outra possibilidade que não é tão boa assim para o elenco tricolor, para o torcedor tricolor. O Fred e o Nenê podem ficar de fora da partida contra o Atlético Mineiro. São os dois jogadores mais experientes do elenco, 38, 39 anos, né? O Fred com 38 e o Nenê com 39 anos, eles podem ser preservados para as partidas seguintes. Afinal, é uma maratona, né? Uma maratona de jogos que a gente está presenciando com esse retorno durante a pandemia do novo coronavírus. Então, há a possibilidade de o técnico Odair Helman preservar, né? Poupar tanto o Nenê quanto o Fred. E aí ele colocaria um time mais ou menos parecido com o que jogou o Bahia recentemente, com três volantes, o Hudson, o Dodi e o Iago. Para a vaga do Nenê, disputariam Luiz Henrique, Caio Paulista e agora até mesmo o Luca, por que não? E ele pode sair para a entrada do Felipe Cardoso ou do Marcos Paulo. No jogo contra o Bahia, o Nenê saiu e entrou o Luiz Henrique. O Fred saiu e entrou o Felipe Cardoso. Agora, uma outra notícia. Essa é o torcedor do Fluminense... Eu tenho quase certeza que não vai gostar. O Danilo Barcelos recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bahia. Está fora. Isso quer dizer que teremos o retorno do Egídio. Né? E a torcida do Fluminense Tem um amigo meu, Conselheiro Moraes, lá do Recreio, que ele não consegue ouvir o nome do Egídio, por exemplo, na lateral esquerda do Fluminense. O Egídio volta, o desempenho do Fluminense sem o Egídio, desde que o Egídio saiu, tem melhorado, e o Danilo entrou como titular, melhorou bastante. São 4 partidas, 3 vitórias e 1 empate, ou seja, o Fluminense está invicto. O Fluminense venceu Bahia, Goiás e Curitiba, empatou com o Botafogo, 1 empate, 3 vitórias, portanto, chegou a 21 pontos, está na 5ª colocação, está lutando por um G4, mas tem esse retorno do Egídio na lateral esquerda. Vamos ver o que o Odair Helma vai fazer com esse time, né? O Danilo Barcelos, assim como o Egídio, são dois jogadores que apoiam bastante, só que aí o Fluminense perde principalmente na bola parada do Danilo Barcelos. E se faltar o Fred, se faltar também o Nenê, vamos ver quem ele vai botar para jogar contra o Atlético Mineiro amanhã às 9h30 da noite. O Fluminense deve entrar em campo com o Muriel no gol, o Igor Julião na direita, Nino e Digão na zaga e o Egídio na esquerda, Hudson Bode, Iago e Luiz Henrique, Fernando Pacheco e Felipe Cardoso. Falando sobre Felipe Cardoso, vamos ouvir o peruano que colocou a bola, Felipe Cardoso, falando sobre Fernando Pacheco, vamos ouvir o peruano que botou inclusive uma bola na trave logo no início do segundo tempo contra o Bahia, falando sobre esse confronto diante do Atlético Mineiro amanhã no Mineirão.
A gente vai venir e vai fazer a mesma coisa que fez no mesmo jogo, né? Acho que com a confiança de cada jogo sair victorioso vai ser muito, muito bom para nós chegar com a mesma atitude e com a mesma confiança para afrontar um jogo mais do Brasileirão, um jogo mais para nós, um jogo mais importante, um jogo muito bom fora de casa, que vai ser importante sumar, né?
Tá, então, o atacante do Fluminense, pega o líder do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Atlético jogou no Mineirão, todo mundo está lembrado, fez 4-1 em cima do Vasco, o Vasco até saiu na frente com o golaço do Benítez, mas o Galo virou ainda no primeiro tempo. Vamos ver como é que vai se sair o Fluminense diante do líder do campeonato, possivelmente sem 2 dos seus principais jogadores, André.
Valeu, Maurício, um abraço, hein?
Valeu, um abração. Fica com o Luca.
Tá certo. Deixando o Luca um pouquinho de... Figuraça, né? Deixando o Luca um pouquinho de lado, o Rodrigo, vou começar com você agora. O Nenê faz uma falta gigante nesse time do Fluminense, né, Rodrigo?
Impressionante, cara. Eu vejo os jogos do Fluminense, é outro time sem o Nenê. O que o Nenê está jogando, com a idade avançada que ele tem, enche os olhos. O Fluminense é outro time. O Nenê, ele dá muita mais qualidade, os jogadores mais jovens se sentem mais seguros. A vitalidade do Nenê... não é aquele jogador que, apesar da idade, ele corre e faz uma jogada bonita, para de correr. Não, ele está em atividade o tempo todo. É escanteio pela direita, ele corre e tem uma falta pela esquerda, ele se apresenta para bater, ele volta para ajudar a defesa, ele volta na área para no cruzamento do adversário. É uma coisa impressionante. Parabéns ao Nenê e parabéns ao Fluminense que apostou nesse jogador. Gostei muito também da solidariedade e parceria Fred e Nenê na hora do pênalti, em que o Fred pegou a bola e não bate você. A segurança do Nenê para bater um pênalti também é uma coisa
Ele bate bem. Na época do Vasco, acho que ele errou um só.
É impressionante. Ele corre para a bola sabendo. É aquele pênalti que ele pode avisar para o goleiro: ô, seu goleiro, eu vou bater naquele canto, mas se o senhor não sair antes e nem der um passo à frente, o senhor não vai pegar. E não vai pegar.
Muito confiante, né?
Ele bate com muita confiança. A bola bate na parede da rede sempre. Quer dizer, é um excelente momento que vive esse jogador.
O Valdir, ele estava, entre aspas, aí quando saiu do Vasco, já era dado como um ex-jogador, chega, foi pro São Paulo, também não jogou bem. Ninguém esperava tanto do Nenê no Fluminense, né, Valdir?
É verdade. E pouca gente sabe, eu vou revelar aqui agora, ele foi oferecido ao Botafogo. O Botafogo não quis, porque ele ganhava 350 mil no São Paulo. E no Fluminense ele está fazendo a diferença. Concordo inteiramente com o que o Rodrigo falou aí. Ele está fazendo a diferença. Mas a gente tem que dar um detalhe também. A gente tem que dar mérito a quem tem mérito. O Odair Helma, ele arrumou uma maneira de jogar pro Nenê, porque ele está solto, ele não precisa acompanhar a lateral, ele não precisa para acompanhar o volante adversário. Não, ele está jogando solto. Olha na direita, olha na esquerda. Ele está jogando solto. Mas é um baita profissional. Um cara que se cuida, que tem um personal particular. Um cara que ele mesmo faz a sua... O nutricionista do Fluminense, que é a Renata, faz a prescrição e ele cumpre rigorosamente o que a nutricionista passa para ele. Ele é um profissional. Ô, André, ele tem 39 anos. O Ganso tem 29. O Ganso é um sono danado. Então, qualquer treinador vai optar por um de 39, com as características e o profissionalismo do Nenê, jogador agudo, jogador que decide, por um de 29, que anda em campo e só toca para o lado. Então ele vive um grande momento. E ele ausente amanhã é complicado para o Fluminense, hein? Fluminense é um time que depende muito dele. E eu vou falar uma coisa aqui para o torcedor tricolor, não fica aborrecido não, hein? Se o Atlético jogar da maneira que jogou contra o Goiás, marcando alto, não deixando o adversário jogar, e o Fluminense, que achou um pênalti contra o Bahia, jogar da maneira que jogou contra o Bahia, vai voltar amassado de Minas, hein, André?
Pois é, e o Atlético, Rodrigo, é o principal adversário do Flamengo aí, eu pelo menos considero assim, na disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje o Galo está na frente, mas pelo elenco que o Flamengo tem, o Flamengo sempre foi apontado como favorito. Então, o Rio de Janeiro amanhã estará dividido, né? Vascaínos e botafoguenses torcendo para o Fluminense, juntamente com, aliás, torcendo para o Atlético, e os rubro-negros torcendo para o Fluminense, juntamente com os tricolores, claro.
Eu não tenho a menor dúvida que o Atlético, não só matematicamente, quando a gente olha lá para o alto da tabela e vê Atlético e Flamengo na liderança, é o maior adversário do Flamengo. Mas não é só pela numeração na tabela, é pelo time, pelo futebol que o São Paulo exige que o Atlético jogue. Eu gosto muito, André, dessa coisa de fez 1-0, tenta fazer 2, fez 2, tenta fazer 3. E o São Paulo tem isso, e isso contagia. O Jorge Jesus tinha muito isso, e o Domi talvez esteja começando a adotar essa prática também. Mas é muito visível no São Paulo, assim como era muito visível no Jorge Jesus. Com responsabilidade, né? Fez um e vai para cima para tudo, para tentar outro. Não, fez um, vai para cima, mas não demole aqui atrás, continue com segurança na defesa. Ele faz muito isso, o São Paulo. Por isso que a gente vê partidas tão interessantes do Atlético Mineiro. É muito difícil o Atlético deixar de marcar um gol. Ele pode até sofrer, mas é muito difícil deixar de marcar um gol. Esse jogo da semana passada contra o Vasco, isso ficou evidente. O Atlético vencendo 3-1 e o São Paulo dando bronca em todo mundo. Quero mais, vai pra cima, não pode errar. Fez 4, ele continuou. Enfim, é o maior adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que é muito longo. Pode ser que lá na frente tenham lesões, expulsões, jogadores suspensos, e aí vai cair. O elenco do Flamengo é melhor, sem dúvida, que o elenco do Atlético, e lá na frente o Atlético pode sentir isso.
Ô André,
diga lá, Valdir.
Só um detalhe, um amigo meu, Machado, que é seu amigo também, telefonou pra mim e disse o seguinte: olha só, é melhor Vasco e Botafogo esquecerem de torcer contra o Atlético. Vasco e Botafogo com 18, eles têm que torcer contra Fluminense, contra Atlético Goianiense, Bahia. Esquece lá o pessoal lá de cima. Pensa do décimo pra baixo, amigo.
É fato, né? 5h43, Luiz Ferreira tem gol nas eliminatórias da América do Sul, Luiz.
E é gol de um velho conhecido da torcida do Flamengo e também do Cruzeiro, Marcelo Moreno. Recebe cruzamento de Chumaceiro.
Aos Chumaceiro. 20...
Chumaceiro.
Esse é das antigas aí na Bolívia.
Das antigas, quem... eu lembro dele. Marcelo Moreno faz Bolívia 1, Argentina 0 nesse momento. 42 minutos do primeiro tempo, lá no Morro, lá em La Paz. E uma notícia do futebol mineiro: de acordo com o jornal O Tempo, o Cruzeiro encaminha acerto com Humberto Lózia, técnico que é comandante da Chapecoense, terceira colocada do Campeonato Nossa. Brasileiro da Série B, André.
É verdade. 5h44, por falar em treinador, Rodrigo, já é oficial ou ainda não?
A diretoria do Vasco ainda não colocou no site oficial do clube, mas a gente tem informação que Ricardo Sapinto chega amanhã ou no mais tarde da quinta-feira para assinar contrato com o Clube de Regatas Vasco da Gama. O acerto praticamente foi consolidado, pouquíssimos detalhes separam a vinda do Ricardo Sá Pinto para o Vasco da Gama. A tendência é que ele seja acertado, esteja acertado até o final da semana.
Aqui, Rádio Nacional e o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Não existe presente sem passado. Um passado que deixou saudade. Um passado feliz de momentos inesquecíveis. Que tal recordar esses momentos?
Show!
A música que nos faz viajar no tempo. De segunda a sexta, 10 da noite. E aos sábados, 9 da noite. Aqui na Rádio Nacional.
Amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
No Mundo da Bola. André
Marques. Tá na hora do
Momento Estádio.
Astrid Nick na Rádio Nacional, as informações sobre a última rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino Série A1. É com você, Astrid.
O Brasileirão de Futebol Feminino, ao final da 14ª rodada, já definiu 6 equipes para a segunda fase da competição. Internacional, Avaí, Palmeiras, São Paulo, Ferroviária e Corinthians já estão garantidos nas quartas de final. Resta apenas uma vaga, que será definida após realização da 15ª rodada, marcada para esta quarta-feira. 3 equipes têm chances de avançar para a próxima fase: Flamengo, Grêmio e Cruzeiro. Também já foram definidas as equipes rebaixadas para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2021, que são Iranduba, Audax, Ponte Preta e Vitória. A 15ª rodada acontece nesta quarta-feira. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, falando de futebol feminino, é o Brasileirão Feminino realidade no nosso país. Vamos falar de seleção brasileira, às 9 a bola rola, lá em Lima, no Peru, tem Brasil e Peru, segunda rodada das eliminatórias Qatar 2022. Na sexta-feira, Brasil 5, Bolívia 0 em São Paulo. Vamos ouvir o técnico Tite a respeito desse jogo, o de número 50 dele no comando da seleção.
Eu não estou pensando muito nos 50 jogos, eu estou pensando em repetir o desempenho, uma ideia de futebol e que a equipe jogue muito. Que ela tenha a consciência de que ela tem que criar e fazer gol, que ela tenha que se dura e que dificulte o adversário ao máximo as conclusões e, se possível, não tomar gol e que ela traduza isso em vitórias.
Tite também falou sobre as orientações de saúde na seleção brasileira e sobre o time que deve mandar a campo logo mais.
Quanto menos tempo for e não tiver o trabalho técnico-tático lá, é melhor. Digo, então, assim nós vamos fazer. Então, a prioridade, ela é da saúde. Na sequência, o trabalho, na sequência, o futebol. A equipe, nós temos uma série de atletas de alto nível. Eu tenho a equipe já montada. A base dela, ela permanece, a estrutura permanece, as ideias permanecem. Mas eu não quero municiar também o Gareca, é um momento importante. Tu troca a característica de um atleta, ela já traz alguma diversidade.
Tá aí, portanto, o técnico Tite. Valdir Luiz, na sexta-feira, tudo bem, adversário era Bolívia, fraquíssima Bolívia. Ora, o Douglas Luiz fez um partidaço no meio-campo. Eu fiquei impressionado pela atitude do ex-jogador do Vasco, que agora começa a ganhar corpo, ganhar espaço lá no futebol inglês, hein, Valdir?
Concordo plenamente com você. Fez uma boa partida, entrou no Vasco em 2015, né? Lançado pelo Jorginho. Ele praticamente foi um terceiro zagueiro ali cobrindo o Renan, né? O Renan Lodi, que virou um ponto esquerda. Eu acho que foi tudo muito bonito, muito legal, porque você com 4 minutos fez 1-0 e enfrentou um adversário fraquíssimo. O Neymar jogou do lado do Firmino por dentro, o Everton passava por um lado, o Danilo também, o Renan foi um ponto esquerda praticamente, não precisava nem ter volante, o Casemiro saiu pro jogo. Eu diria o seguinte, ô André, hoje é pra valer. Porque a Bolívia é um time horroroso, né? É um time limitado, ainda mais levando um gol com 4 minutos do primeiro tempo. Então hoje é que a gente vai poder fazer uma análise da seleção mais concreta, se houve uma mudança de comportamento tático do time, a evolução de alguns jogadores, porque hoje não é uma baita seleção a nível de Europa, mas é uma seleção razoável do futebol sul-americano. Porque ganhar da Bolívia não é, sabe, é obrigação, que nem briga de bêbado. Você tem a obrigação de ganhar. Então, eu acho o seguinte, hoje que a gente vai observar, o jogo da última sexta-feira foi apenas um treino tático. Para valer é a partir de hoje.
O André e Valdir, tem um detalhe também. É claro que o primeiro jogo contra a Bolívia, a gente não pode pegar como parâmetro para dizer se a seleção está linda, maravilhosa, está tudo bem. Mas o Brasil fez o que tinha que fazer. É fraca a Bolívia? É. Quanto foi? 5-0. Então, eu acho que a gente precisa elogiar o Brasil, não dizer que o Brasil é maravilhoso, mas quantas seleções enfrentam outras seleções fracas como a Bolívia e se complicam? O Brasil fez o dever de casa, fez o que tinha que ser feito. Ah, você é fraco? Então vou lá. Sacola. 5-0. Mas cumpriu o papel do Brasil, fez o que tinha que ser feito, André.
É tá isso certo, aí, Rodrigo, Rodrigo Campos, Valdir tá Luiz. Fala, Valdir, conclua.
Perdão, André. O Rodrigo colocou um lado positivo também. Claro que a gente tem também que elogiar, não pode só menosprezar a vitória por causa do adversário. Mas hoje é que a gente vai ter uma ideia de como está essa seleção.
Exatamente.
Mas é inquestionável a vitória de 5-0, que o Brasil fez bem seu dever de casa.
Bom, são 5h52... Estamos chegando aqui na reta final do programa No Mundo da Bola, aqui na sua nacional. Vou falar do clube do Valdir, né? Porque o Valdir é assumidamente botafoguense.
É?
Todo mundo aqui sabe.
Eu não sabia.
É, todo mundo sabe. E o Túlio...
Sabia?
É, o volante Túlio Lustosa, e eu tive a oportunidade de quando setorista do Botafogo, cobrir a carreira do Túlio no Botafogo praticamente inteira. E o Túlio, pô, um cara sensacional, uma excelente pessoa... E era um bom jogador, agora ele é gerente, né? Agora ele trabalha no Botafogo como gerente de futebol. E ele concedeu uma entrevista ao Globoesporte.com nessa terça-feira, onde ele afirmou que a Copa do Brasil é a prioridade no Botafogo. Que o Botafogo hoje já se encontra numa condição melhor no Campeonato Brasileiro, com perspectivas melhores, e aí a Copa do Brasil passa a ser uma prioridade. A gente sabe que o Botafogo encara o Cuiabá na próxima fase da Copa do Brasil. Você concorda, Valdir, com o Túlio? A prioridade tem que ser a Copa do Brasil mesmo? Ou tem que ficar de olho aí no brasileiro, porque a situação ainda não está tão tranquila assim?
Olha, primeiramente concordo com tudo que você falou. Túlio é muito gente boa, competente, foi um baita de um jogador, mas eu discordo. Você não pode esquecer o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem 18 pontos. Se você olhar a tabela, tem um monte de time com 18. E no quesito número 1, que é número de vitórias, o Botafogo tem só 3. Então, claro que a Copa do Brasil é fundamental, bateu na trave em 99, em 2013 chegou uma semifinal, foi eliminado pelo Flamengo, em 2016 17 a mesma coisa, está na hora de ganhar uma Copa do Brasil, é o único dos grandes do Rio que não tem, mas você não pode abrir mão do campeonato brasileiro. O Botafogo, pelo elenco que tem, ele não pode priorizar competição nenhuma, ele tem que jogar como jogou contra o Sport Recife, que fez uma partida brilhante, principalmente no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, depois 11 contra 10 complicou um pouco com a expulsão do Foster, por sinal bem expulso, diga-se de passagem. Então, André, eu discordo, respeito, gosto do Túlio, mas discordo. Eu acho que o Botafogo tem que jogar com a mesma intensidade, não tem que priorizar nada. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, porque nem esse ano, nem na Sul-Americana chegou.
Exatamente, assina embaixo o que disse o Valdir. Se preocupa sim em ganhar a Copa do Brasil, é um título inédito, né? O Botafogo nunca ganhou, ao contrário do Vasco, Fluminense e Flamengo, o Botafogo ainda não teve a felicidade de ter a Copa do Brasil, precisa disso, mas não pode tirar o olho lá de baixo da tabela, porque já mostrou seríssimas limitações. Então você priorizar uma competição é uma coisa, agora você não pode esquecer a outra, conforme disse o Valdir.
Pois é, 5h55 da tarde, agora a reta final realmente aqui do nosso querido No Mundo da Bola, Luiz Ferreira. Os jogos aí das eliminatórias, quanto é que tá a Argentina, quais são os jogos de hoje? Conta pra gente aí, Luiz.
Olha, André Marques, nesse momento intervalo lá no Hernando Siles, em La Paz, Bolívia 1, Argentina também 1, marcou Lautaro Martínez, atacante da Internazionale de Milão. Daqui a pouquinho a bola rola lá no Casablanca, no Equador, para Equador e Uruguai. 19 horas no Metropolitano de Mérida, tem Venezuela e Paraguai. 21 horas no Estádio Nacional de Lima, tem Peru e Brasil. E no Estádio Nacional de Santiago, tem Chile e Colômbia. Esse jogo às 21h30. Também bola rolando para vários jogos, inclusive, da que se popular Liga das Nações. Um jogão de bola agora há pouco. Alemanha 3, Suíça 3 e, encerrado, Ucrânia 1, Espanha 0. Jogos válidos pelo Grupo 4 da Liga das Nações. Zebra passeando lá na Europa, hein?
Pois é. O Valdir, a Liga das Nações é um campeonato que está sendo disputado pela segunda vez, né? O primeiro foi o título de Portugal e meio que coloca os europeus isolados em relação ao restante do planeta, né? A possibilidade de amistosos com os clubes, com as seleções europeias, ficou muito mais difícil para que a gente tenha esse tipo de intercâmbio, né, Valdir?
É verdade, lamentavelmente você não tem mais intercâmbio com o futebol europeu. Antigamente, quando o Campeonato Brasileiro não era longo, as equipes chegavam no meio de julho, junho, julho, até início de agosto, iriam fazer torneios. Eu fui várias vezes com o Botafogo, outros companheiros foram com o Vasco, com o Flamengo, com o Fluminense, e era um intercâmbio legal, eram jogos, torneios importantes. Agora você não tem mais isso, e agora também a própria seleção brasileira não pode mais jogar amistosos com seleções europeias, tem que jogar com essa mulambada aí de Irã e um monte de Tunísia e Arábia Saudita. Então isso é muito ruim pro futebol brasileiro, você fica muito defasado no maior centro do futebol mundial, que é o futebol europeu.
Com certeza. Valdir, Luiz, obrigado pela participação. Até amanhã, hein, Valdir?
André, um grande abraço para você. Foi um prazer muito grande participar com você, com o Rodrigo, na volta do programa No Mundo da Bola, depois de quase 7 meses voltando hoje. Um grande abraço, amanhã tamo juntos.
Valeu, Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz. Rodrigo Campos, prazer enorme estar com você. Futebol volta aqui na Nacional a qualquer momento, Rodrigo.
É uma honra, que alegria, André, participar deste que é o programa mais tradicional do rádio. E isso é um motivo de muito orgulho, é um dia especial para mim, porque eu cresci ouvindo a Rádio Nacional, com grandes nomes que já passaram por essa casa, e sempre ligado, e agora na volta do programa, 7 meses depois, ter essa oportunidade de abrir esse microfone pesadíssimo, é uma alegria muito grande. Forte abraço.
Um privilégio também da minha parte, fechando o No Mundo da Bola, aqui na sua Rádio Nacional, a rádio mais querida do Brasil. Amanhã a gente está de volta a partir das 5 da tarde, com muito futebol e muita informação pra você. Valeu, gente, aquele abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.